Os textos reunidos no livro Quarentena da Resistência foram produzidos em duas etapas. A primeira consistiu numa parceria entre a Festa Literária das Periferias, FLUP, o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, PAC, da Faculdade de Letras da UFRJ. O Ministério Público do Trabalho, MPT, a COPSEM ABC, e o Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, CECS, da Universidade Federal do ABC. As oficinas de produção textual da primeira etapa foram realizadas de maio a agosto de 2020, contando com a participação de 20 catadoras, que tiveram seus textos publicados no livro intitulado Keralainas, organizado por Júlio Ludemir, curador e um dos fundadores da FLUP, que em 2020 celebrou os 60 anos da publicação do Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Em uma das sessões dessa obra, 20 catadoras narraram experiências de vida, atualizando o diário de Carolina Maria de Jesus, que também havia sido catadora. Alguns textos dessa primeira etapa foram incluídos no livro Quarentena da Resistência, que compreende, sobretudo, o resultado da segunda etapa de oficinas. Realizada entre setembro de 2020 e janeiro de 2021, quando o projeto conquistou, também, o apoio imprescindível da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Em Quarentena da Resistência, buscamos enfatizar o percurso de organização profissional dessas mulheres catadoras, que atuam em cooperativas de materiais recicláveis localizadas em cidades do Grande ABC Paulista, São Paulo e Maceió. Por meio de oficinas de criação de narrativas e contação de histórias, as catadoras aos poucos construíram um enredo de infortúnio e superações de obstáculos diversos, que foi a princípio relacionado ao esforço individual, e depois ao cooperativismo. Assim, soubemos onde nasceram, o que sofreram, como descobriram ou criaram estratégias de sobrevivência, de que políticas públicas se beneficiaram e quais as suas lacunas. Práticas referentes ao descarte de materiais recicláveis, os riscos ao meio ambiente resultantes de novos tratamentos do lixo. Soubemos até mesmo o que elas pensam sobre as práticas das universidades que, ao atuarem em cooperativas, tratam os catadores mais como objeto de pesquisa do que como sujeitos e parceiros de trabalho. Os movimentos críticos e autocríticos por elas manifestados ao longo da realização do projeto determinarão, em grande medida, as maneiras da equipe de coordenação se posicionar diante das suas demandas e questões prioritárias. Os primeiros textos do livro relatam experiências individuais dessas mulheres, que terminam se cruzando pela recorrência de certas experiências comuns, como a fome e a violência doméstica. Boa parte das catadoras foi abandonada por seus maridos, ou fugiram de casa com seus filhos, encontrando nos lixões a única possibilidade de sobrevivência, ainda que de forma arriscada e humilhante. Nessa atividade, elas se valiam não apenas dos materiais recicláveis, mas também de restos de comida e de objetos descartados. As muambas, como elas denominam brinquedos, calçados, eletroeletrônicos, livros, entre outros achados. Pouco a pouco, elas foram favorecidas por políticas públicas, entre as quais se destaca o incentivo à formação de cooperativas, que tornaram possível a conquista de direitos trabalhistas, bem como a disputa e a reivindicação por novas garantias. Estas foram ampliadas a partir de 2010, quando a Lei de Resíduos Sólidos foi assinada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O processo de construção dessas narrativas exigiu estratégias diversas, com o intuito de mapear desejos, inseguranças, necessidades e outros aspectos caros às catadoras. A começar pela metodologia da escuta, mobilizada desde logo em função do interesse em saber mais sobre essas mulheres, pertencentes a um universo social e profissional desconhecido pela quase totalidade da equipe do projeto. Enquanto falavam, registrávamos palavras-chave recorrentes nas suas narrativas, como burrice, catação e invisibilidade. Assim, identificamos temas e problemas comuns às participantes do Quarentena da Resistência que, em seguida, orientaram o desenvolvimento de nossas estratégias de trabalho nas oficinas de escrita. É importante ressaltar que a metodologia da escuta se configurava também como um exercício de aproximação que afetava tanto a equipe quanto as catadoras. No que se refere a estas últimas, a escuta aguçava seus modos de percepção da realidade em que vivem, estimulando a autorreflexão e a criação de novos sentidos para seus fatos biográficos. A leitura, a escrita e a contação de histórias no contexto coletivo geraram condições para que, ao mesmo tempo, elas conhecessem umas às outras e descobrissem a si mesmas. Uma das potências desencadeada pelo caráter transformador da literatura, definido pelas catadoras como um processo terapêutico. O compartilhamento de narrativas e de emoções entre as catadoras e a equipe tornou o projeto um lugar de acolhimento à distância, através das telas que transmitiam os encontros pelo Google Meet. Durante a pandemia da Covid-19, foi possível constatar, a cada mês, uma notável mudança no comportamento da maioria das catadoras. A postura corporal dessas mulheres se abriu ao grupo, conquistaram confiança, passaram a se maquiar e até mesmo a se perfumar para os encontros virtuais. Sentiram-se úteis e reconhecidas como profissionais, saíram do estado de melancolia, conforme alguns relatos que nos apresentaram durante os momentos de autoavaliação do projeto. Através das oficinas e da publicação dos dois livros, Keralainas e Quarentena da Resistência, as catadoras desenvolveram habilidades de leitura e escrita. Foram contempladas por meio de matérias televisivas, jornais impressos e digitais, concederam entrevistas, participaram de lives. Formaram uma rede de apoio que se manteve ativa após a conclusão do projeto, visitaram prefeituras e câmaras de vereadores, onde apresentaram seus livros e suas demandas profissionais. Além disso, o projeto consistiu num espaço-tempo de experimentações acadêmicas. Formada por profissionais da educação popular, professores e estudantes universitários. A equipe interdisciplinar foi construindo as oficinas de maneira coletiva e sem hierarquia. Seus membros também recorreram à metodologia da escuta entre si, mobilizando teoria e prática, fazendo que se alimentassem mutuamente. Reunirão-se, assim, pesquisa, extensão e ensino, com destaque para a função social da universidade. Que disponibilizou seu potencial humano para atender às demandas de um grupo que sofre de todos os males de um país desigual, como o Brasil. É, nesse percurso, a conquista de alguma visibilidade para as catadoras representou, ainda, uma conquista de sabers diversos tanto para a equipe do projeto, quanto para os leitores dos livros em questão. Quando associados à função social, o ensino e a aprendizagem referentes ao contexto universitário correspondem a práticas em que todos, à sua maneira, se transformam, estabelecendo trocas permanentes por meio dos fluxos intersubjetivos.